Boa noite, querida comunidade. Estamos mais uma vez ao vivo nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, na nossa Rádio Federal FM 107.9 também, para quem nos acompanha depois, nos canais de streaming de áudio, ouvindo nosso podcast, para mais uma live UFPEL no Teu Mundo. Eu sou o Thiago, sou jornalista da Coordenação de Comunicação Social da UFPEL, sou um homem branco, de barba e cabelo castanhos, estou com fundo de tijolos à vista, e você, o apresentador dessa noite, uma noite falando muito da UFPEL que está inserida no mundo de cada um de nós, especial da nossa cidade de Pelotas, com esse tema super especial que são os museus da Universidade Federal de Pelotas. E para nos acompanhar nessa noite estão aqui a Andrea Bacchettini, que é a coordenadora da rede de museus, os coordenadores dos museus que são fisicamente instituídos em Pelotas, o Lauer, do Museu de Arte Leopoldo Gotuso, o João Iganse, do Museu Carlos Ritter, e o professor Roberto Haydn, também, do Museu do Doce. Meu amigo Roger Dutra, que vai trazer a nossa dica cultural da semana, mais no fim do programa, e também as nossas tradutoras e intérpretes de língua de sinais, que vão deixar a nossa live ainda mais acessível. Então, sejam todos bem-vindos, vamos aproveitar essa noite. A gente buscou trazer para a comunidade que ainda não teve a oportunidade de conhecer os nossos museus um pouquinho, né, do acervo, um pouquinho da história, um pouquinho do porquê ele existe, qual é a importância dele para a comunidade. Quem ainda não conhece vai talvez poder dar uma vislumbrada de como é o acervo e a mostra, né, do museu. Mas isso nós vamos conhecendo ao longo da nossa live de hoje. Então, fiquem conosco, aproveitem, façam seus comentários. Já tem gente aqui dando o seu boa noite nos nossos comentários. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos aproveitar essa noite da live UFPEL no Teu Mundo. Vou começar, então, conversando um pouco com a Andrea Bacchettini, a nossa coordenadora da Rede de Museus. Boa noite, Andrea, seja bem-vinda.
Boa noite, Thiago. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Falando um pouco da nossa rede de museus da UFPEL. Eu sou loira, branca, uso óculos, né? E estou no fundo da minha sala de jantar da minha casa. Então, vamos falar um pouquinho da rede de museus da Universidade Federal de Pelotas. Ela foi fundada e criada em 2017, né? Com a missão de unir as instituições, projetos museológicos e os acervos e coleções existentes na universidade, visando uma implementação, então, e manutenção de uma política para a área museológica e do patrimônio, e uma aproximação também com a comunidade. Nós contamos com 28 membros na rede de museus, né?
Nossa.
É um conselho consultivo de bastante engajamento também, né? Os colegas são super participativos e colaboradores. E essa representação é feita pelos cursos da área da museologia e da conservação e restauro, representantes desses cursos de graduação, os representantes dos técnicos administrativos, museólogos e também conservadores, e também dos nossos museus físicos, né? Como tu falou, o Museu Carlos Ritter, o MAUG, o Museu do Doce, e ainda também o Muarã, que é o Museu de Arqueologia e Antropologia, e também o Museu das Telecomunicações. Mas a gente também tem um grupo de projetos de extensão da área museológica que atende os museus da área da colônia, que fazem parte, né, então, desses projetos de extensão vinculados a esses museus, o Museu Gruppelli, o Museu da Colônia Maciel, o Museu da Colônia Francesa, e também o Museu da Cidade de Morro Redondo, o Museu Histórico do Morro Redondo. Fora ainda o Memorial do Ângulo, o Planetário, e as coleções já formalizadas na UFPEL, como o herbário, né, do Instituto de Biologia, a Discoteca Vignoles, a Fototeca Memória da UFPEL, o Centro de Pesquisa Isalis, o Acervo do Clube do Choro, o Laboratório de Ensino de Antropologia e Arqueologia, o LEPARC, o Núcleo de Documentação Histórica Beatriz Lohner, e também a gente tem uma série de museus virtuais. Uns já consolidados, né, como o Museu das Coisas Banais, o MUDE, o Museu Diário do Isolamento, o Museu Afro-Brasil Sul, o MAP Sul, e mais recentemente, em fase de implementação, o Museu Virtual do Judô, que vai ser vinculado à Faculdade de Educação Física, a ESEF. Legal. Né, falando um pouquinho, então, desses nossos parceiros, 28 pessoas, né, que representam, então, essas instituições ligadas ao UFPEL. E também, a gente tem um calendário anual de atividades em parceria com os nossos museus, né? São 13 eventos que acontecem anualmente. Primeiro, em maio, a Semana dos Museus da UFPEL, que a gente organiza um seminário e várias atividades com os museus. Recentemente, o Dia do Patrimônio, que a gente está acabando a ação do Dia do Patrimônio hoje, no dia 23, né? Uhum. E também agora, em setembro, a gente tem a Primavera dos Museus. Então, são essas atividades que a gente trabalha em cooperação com os nossos museus e planejando atividades conjuntas para divulgar, então, esses acervos tão especiais da UFPEL.
Inclusive, essa live de hoje, né, a gente escolheu essa data, um dos motivos foi também para estar dentro desse contexto do Dia do Patrimônio, né, que é um dia que tem movimentado muito a cidade de Pelotas, né, Andréia? Uma cidade que recentemente foi declarada Patrimônio Histórico Cultural Brasileiro, né, tanto o centro, né, o conjunto arquitetônico, quanto a própria cultura doceira acabou fazendo, sendo parte do patrimônio cultural brasileiro, né?
É, a gente está atuando junto ao Dia do Patrimônio desde a primeira edição, assim. Então, a gente tem uma ampla atividade mesmo. E esse ano a gente fez uma atividade especial, né? Juntando, então, a UFPEL com a cidade, né? Que foi o tema Você na UFPEL, Memórias Culturais e Afetivas, Modos de Ser e Viver a UFPEL, como cidade universitária. A gente recebeu muitos depoimentos de vídeos, áudios e fotografias e depoimentos escritos que foram vinculados, inclusive, na rádio, na Federal FM, né? E nas páginas da rede de museus da UFPEL. Hoje ainda deve ter postagens, porque encerra hoje a nossa programação.
Então, na todos verdade, convidados.
Todos são convidados.
Pode falar, estou te atrapalhando.
Todos são convidados, então, a prestigiar as nossas redes sociais, né? Tem depoimentos muito legais, assim.
Uhum. Tá em qual rede social? Tá no Facebook, no Instagram?
No Facebook, no Instagram, tem vídeos, os depoimentos de egressos da universidade, contando as peculiaridades de quando passaram na UFPEL. Foi bem legal, assim, ler esses depoimentos, né? A gente acabou tendo que até ampliar um pouco os dias, né? Seguir até hoje, porque a procura foi bem grande, assim, dos depoimentos. Foi bem legal essa atividade.
É isso. Falando em patrimônio, né, os nossos museus fisicamente instituídos, vamos falar assim, né, André, porque a gente tem também os museus virtuais que agora com a pandemia deram um salto, né, e começaram a ter muito mais visibilidade também, porque a gente acabou vivendo a nossa vida mais virtualmente e os museus começaram a ter seus desdobramentos online e os museus, alguns deles são completamente online.
Sim, a gente até o suporte, a gente recebeu um suporte da universidade, né, criando um espaço, então, dentro dos repositórios da universidade, que se chama Acervos Virtuais, né, justamente os museus e as coleções poderem ser exibidas, né, durante essa pandemia. Então, o Mauro já fez uma exposição nesse local, né, Acervos Virtuais, Rede de Museus do FEPEL, e lá também tem está instalado o Clube do Choro, vários parceiros nossos já estão com esse espaço, então, disponibilizando acervos para consulta, trabalho bem legal, assim, de democratização dos acervos da UFPEL através desse projeto. Assim.
Que legal. Mas também, falando em patrimônio, nossos museus todos estão instalados em prédios históricos do centro de Pelotas, né? Como é fazer essa relação entre o museu? Na verdade, é uma ideia antiga, né, do museu trazendo o que é patrimônio, o que é... E ocupar um prédio histórico também tem essa ideia de acessar, né, de trazer a possibilidade da população ter esse contato, né?
Não, a vinda do MAUG e do Carlos Ritter para o entorno da Praça Coronel Pedro Osório, junto ao Museu do Doce, foi incrível, assim. A gente conseguiu montar um circuito, né, de visitação de turistas, e quem, é super interessante, assim, depois os guris vão falar dessa, dessa mudança de prédio, como teve um significado super positivo, assim, dentro do, dos museus, né? E é, como a gente está dentro do patrimônio histórico, recentemente a gente conseguiu, através da rede, fazer as placas de identificação dos museus, agora os museus têm uma identificação visual, né? Então, padronizando, porque assim, a gente falava Museu do Doce, mas não tinha nenhuma placa que dizia que aquele lugar era o Museu do Doce, sim, né? Mais conhecido como Casarão 8, então agora essas placas de identificação, né, dão uma uniformidade, então, nos prédios da UFPEL, e ficou muito legal, assim, essa identificação. Agora estamos nos preparando, então, para a próxima etapa, que vai ser a reabertura dos nossos espaços, né? O pessoal tá trabalhando remotamente, e eles têm produzido muitas coisas legais, assim, através das redes sociais, e são de parabéns, assim, porque todo mundo trabalhou muito durante a pandemia para manter os museus ativos, né? Isso foi muito legal, assim.
Abertos, sim, da maneira que fosse possível, né, André?
É. Foi...
Já tem alguma previsão? Vai voltar quando tiver o retorno da universidade? Como é que é? Já tem alguma?
É, a gente está se organizando, né, esperando a vacinação das equipes também, como vai ser o atendimento, a gente está planejando, assim, como vai ser esse atendimento, por agendamentos, a gente não pode simplesmente abrir os museus, assim, né, porque recebe um público muito intenso, né. Então, a gente tem que organizar, né, esses protocolos de abertura. É, estamos planejando essas coisas dentro da rede de museus também.
Muito bem. Eu queria até fazer uma pergunta capciosa. Eu não te falei fora do ar, né? Esses dias eu recebi uma notícia, né? Acho que foi até da própria rede de museus, que hoje em dia está se repensando também o próprio conceito do que é um museu, né? A entidade de agora tu pode me falar, Federação Internacional de Museus, né? Tá repensando, e como é que os museus da universidade estão também se repensando, se reinventando para...
Esse ano, né, teve um chamamento do ICOM, né? O ICOM é o Conselho Internacional de Museus, a gente tem um comitê brasileiro, que chamou as comunidades museológicas, então, para participar dessa nova consulta ao conceito de museu, ampliando um pouco... esse caráter, né, sendo mais participativo, mais diversificado no seu conceito. Então, uma resolução vai ser levada, então, para esse comitê internacional do ICOM, para ser votado, então, um novo conceito de museu. Né? Uhum. Então, nós participamos, fizemos uma live também para discutir os termos que devem constar nesse documento. Né? A gente fez uma programação bem intensa também para discutir, junto com os alunos dos cursos de museologia, conservação, que participaram ativamente, assim, dessa discussão do novo conceito de museu, que ainda não está definido, né, vai ser levado para a comissão, para esse congresso internacional que ocorre, que é em 2023, ainda a gente tem um tempo para as discussões.
Muito bem. Bom, acho que sem mais delongas, vamos começar a apresentar um pouco dos nossos museus, né, que fazem parte do circuito ali do Centro Histórico de Pelotas, e a gente vai começar falando do Museu de Arte Leopoldo Gotuso, que é o único museu de arte, né, do interior do estado, se eu não me engano, né? Tem essa importância, esse caráter diferenciado de ter um acervo de arte que não é encontrado fora de grandes centros, possivelmente, né? Então, vou dar as boas-vindas ao Lauer, que é o diretor do Museu de Arte Leopoldo Gotuso, que vai contar um pouquinho mais para nós, depois a gente vai também ver um pouquinho do acervo. Boa noite, Lauer.
Boa noite, Thiago. Boa noite a todas e a todos. É um prazer realmente estar aqui para poder falar um pouquinho do MAUG, essa noite de segunda-feira chuvosa em Pelotas.
Lauer, me conta um pouco, o que é ser um museu de arte fora de um grande centro do Brasil, assim? Quais são os benefícios? Talvez tenham alguns, mas os desafios também.
Acho que o MAUG é um museu que tem já 35 anos, como mora este ano, né? Então, realmente é um museu, se ele é o único museu de arte do interior, eu não sei te dizer com certeza, mas da região sul do Rio Grande do Sul, não é desse interior aqui, ele é o maior museu, certo? Então, portanto, ele desempenha um papel bastante importante. Tanto Como o MAUG é um museu universitário, ele tem tanto um papel importante para a universidade, para a comunidade universitária, seja para professores, seja para alunos. Os museus universitários, durante muito tempo, tiveram como prioridade essa função, não é? A função de atender a questões acadêmicas mesmo, mas também ele acabou sendo um museu que guarda um acervo importante, né? E então a própria função social da universidade, ela está muito, muito próxima do papel social do museu também. Uhum. Então, o MAUG é um museu que tem participado, assim, tem sido central na difusão da arte e da cultura, né, para toda essa metade do Rio Grande do Sul. E aí, a relação com os grandes centros, não é, Thiago? Eu acho que, por exemplo, um centro maior que nós temos aqui próximo é Porto Alegre, e nós temos trabalhado sempre com uma parceria com Porto Alegre muito grande, né? Então, por exemplo, vários eventos importantes que tem em Porto Alegre acabam buscando no MAUG um parceiro importante para podermos justamente democratizar e tornar acessível a produção de arte e cultura que acontece, seja no centro do país, até Porto Alegre, não é? Ou então, já tivemos casos de ter eventos aqui no MAUG que aconteceram no MAUG, exclusivamente através de uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Cultura, que exposições da Alemanha vieram para o MAUG. O único lugar na América Latina para onde aconteceram essas exposições, foram duas exposições, foram no MAUG. Então, eu acho que há dificuldades, sim, às vezes há dificuldades para conseguir trazer as coisas, né? A gente depende de transporte, de seguro, às vezes de exigências que as instituições fazem para trazer exposições até aqui, ou de levar o acervo daqui para outros lugares, mas em geral acho que os benefícios para a comunidade e para a universidade são sempre muito positivos.
O MAUG surge de uma doação, né, de um grande acervo, de um dos maiores artistas de Pelotas, né, que deixa esse legado para a universidade, né? Como é que foi, como é que é a história e que a gente encontra no MAUG?
Isso, então, assim, é uma história que ela vai bem, bem longe, eu acho, né? Eu remontaria essa história já lá quase à fundação da Escola de Belas Artes, em 1949. Então, 1949, Dona Marina de Moraes Pires funda a Escola de Belas Artes de Pelotas. Bom, Leopoldo Gotuso, que nasceu em Pelotas em 1886, não é? Estudou na Europa, se tornou um pintor importante, se radicou no Rio de Janeiro e sempre manteve vínculo com a cidade natal dele, com Pelotas, né? E ele era uma pessoa muito próxima da Dona Marina. Então, quando a Dona Marina cria a escola, funda a escola em 49, ele doa uma primeira obra para a escola, não é? Enfim, hoje a gente vive num mundo onde as coisas são muito acessíveis e fáceis. A gente tem a internet, né, temos publicações sobre arte e tal. Mas pensemos que em 1950, 51, era muito mais difícil a gente ter acesso, não é? A fotografias mesmo, não é? A obras, a livros, e, enfim. Então, Gotuso acaba doando um lote de pinturas, não é? E em 1952, se eu não me engano, para a Escola de Belas Artes, não é? Para, enfim, estimular os alunos com essas obras, etc. E a partir daí sempre se mantém esse vínculo, esse elo muito forte entre o Gotuso e a Escola de Belas Artes. Depois, quando a Escola de Belas Artes foi incorporada pela universidade em 1969, 70, não é? A Escola de Belas Artes já tinha outras coleções, que pessoas da comunidade, enfim, né, acabavam doando as suas coleções para a Escola de Belas Artes. Tem aí a coleção Faustino Trápaga, a coleção João Gomes de Melo Filho, a própria coleção de ex-alunos da Escola de Belas Artes, que eram premiadas, então já tinha um acervo. Então parece que a universidade chegou a criar, num dado momento, uma pinacoteca para fazer a gestão e a guarda dessas obras. Mas, enfim, aí a dona Luciana Reis, né, que também era muito próxima do Gotuso, se empenha na criação desse museu para guardar a obra do Gotuso. Então, ela já acorda com ele, não é a doação póstuma dele para a inauguração desse museu. Quer dizer, em princípio, não seria uma doação póstuma, seria uma doação das obras dele para a inauguração desse museu. Só que ele morreu, o Gotuso morre em 1983, com 96 anos, e o museu inaugura, abre ao público em 1986. Então, aí, contando com toda a obra do Gotuso, não é, que ele acabou doando para cá, para o museu, e já com também as obras que eram da Escola de Belas Artes, essas duas coleções, três coleções, na verdade, né, que é a coleção João Gomes de Melo Filho, Faustino Trápaga e coleção dos ex-alunos da Escola de Belas Artes. Então, já começa com um acervo razoável aí. Uhum. E esse acervo foi sendo ampliado de lá para cá.
Muito bem.
Felizmente.
Coisa boa, né? Acho que a gente pode dar uma olhada, né? A gente tem já um quadro fixo aqui no nosso, na nossa live, o FPEL no Teu Mundo, que é a selfie no Teu Mundo. E quem fez a selfie de hoje foi o Fábio Galli, que é técnico, trabalha no Museu de Arte Leopoldo Gotuso e fez uma passada assim, de olhos um pouco dentro do acervo principal, ali da mostra principal. Então, vamos dar uma olhada no vídeo que o Fábio Galli preparou para nós e depois a gente volta a conversar sobre o museu.
A Pelotas, Brasil, Rio Grande do Sul. Encravado no centro histórico da cidade de Pelotas, o Museu de Arte Leopoldo Gotuso, onde já na primeira galeria que leva o nome do artista, podemos contar e recontar a trajetória do artista e a construção da sua obra. E do acervo, podemos montar as mais diversas exposições, como esta, sobre selfie. E quem sabe, a rua também está dentro do Museu de Arte, através da expressão pelo grafite. E o museu, na medida do possível, ainda acolhe acervos de outras instituições que, por motivos alheios à sua vontade, precisam passar temporariamente sob a guarda e os cuidados do Museu de Arte Leopoldo Gotuso. Meu nome é Fábio Galli, sou técnico em restauro do Museu de Arte Leopoldo Gotuso. Visite-nos, no momento, através das nossas redes sociais. Obrigado.
Muito bem, muito legal essa muito selfie. Bom. Inclusive, selfie é um tema, então, de uma das
sim, galerias, né? A última exposição presencial que nós inauguramos no museu foi em fevereiro de 2019. E era justamente uma exposição que contava com um acervo, com algumas obras de artistas convidadas e com a participação do público através das selfies. O nome legal da exposição era O Eu, entre o autorretrato e a selfie. Muito que tinha autorretratos da coleção do acervo e as pessoas podiam fazer selfies aí.
Que joia. Publicar. Lauer, a gente passeou um pouco ali, eu combinei com eles assim, em cima da hora que eu ia fazer uma pergunta. Qual é a tua obra favorita? Qual a tua peça favorita do Maug?
É sempre difícil dizer. Tem um Maug é um museu que tem atualmente em torno de 4 mil itens, não é? Então, escolher uma peça favorita ia ser muito, muito chato para as outras peças todas, que são todas muito legais. Mas eu vou indicar algumas peças que eu acho que são importantes. Não, primeiro eu vou indicar uma peça que o professor Miranda, Wilson Miranda, foi diretor do Maug durante muito tempo, e ele dizia sempre que a peça predileta do público era uma obra do pintor italiano André Landin, chamada Le Favori, que é uma obra do Bispo com os Gatinhos. É uma obra da coleção Faustino Trápaga, uma obra bem realista, né, uma obra importante do século XIX, de pintura. E ela é uma obra que tem um apelo, talvez, é pelo seu grau de realismo. Não é? Ela é uma obra muito realista, cheia de detalhes. É um bispo que está sentado, segurando um gatinho no colo, e tem um cesto no chão com outros gatinhos. É curioso que na mesa dele tem uma garrafa de Johnny Walker, parece, uma coisa muito parecida com Johnny Walker. Mas, enfim, é uma obra do século XIX. E aí, cada coleção ela vai ter obras interessantes. Né? Por exemplo, da coleção Gotuso é um pintor que eu realmente não canso de olhar. Eu sento lá e fico olhando, eu adoro as paisagens do Gotuso, por exemplo, adoro os desenhos do Gotuso, e adoro em especial um desenho, uma obra, uma pintura do Gotuso, que é uma obra sem título, não é, mas que é atribuída a ser a irmã do pintor, uma das irmãs do Gotuso. Então, uma obra de 1923, a moça está sentada, né, um pouco de perfil, e segura um leque na mão. Tá? Inclusive, uma artista vinculada ao programa de pós-graduação em artes visuais, há 2 anos atrás fez uma releitura em vídeo dessa obra. Não é que a artista Ana Tavares, que inclusive doou esse vídeo para o museu, certo? Então isso eu acho uma relação muito interessante, assim, né? Muito bonita. E na coleção do século XX tem obras muito lindas também, obra do Melo da Costa, um outro pintor importante, não é, de Pelotas, que tem obras no museu. Enfim, tem a obra a coleção do Vignoles, que é uma coleção quase um universo, né, de muitas obras de arte oriental, japonesa, tem as gravuras do Kyoe, que são espetaculares. Enfim, tem muitas coisas bacanas para serem vistas no MAUG.
Que legal. E como é que, agora, enquanto a gente está no distanciamento social, como é que o público, a comunidade que nos circunda aqui na universidade pode acessar o Museu de Arte Leopoldo Gotuso?
Então, esse período, né, Thiago, foi realmente um desafio para nós, né, para nós e para todos os museus de Pelotas, de fora de Pelotas também. A gente não estava preparado para encarar assim, ações virtuais integralmente, né, de uma hora para outra. Uhum. Mas nós, assim, tentamos ativar, no medida do possível, todas as nossas redes sociais, né? Então, assim, a gente tem ações no Instagram, que são compartilhadas com o Facebook, uhum, e levam para o site do museu. Cada uma tentando, claro, não é, responder um pouco a dinâmica de cada uma dessas mídias, uhum, não é, dessas tecnologias. No Instagram nós temos imagens mais rápidas, com menos informações. No Facebook a gente consegue detalhar mais um pouco. Há mais interação do público no Facebook, uhum, não é? As pessoas comentam mais do que no Instagram. No Instagram elas, uhum, comentam mais. E todas elas levam para o site, que aí no site, sim, nós realmente temos um, uhum, arquivo lá com grande parte do acervo das obras da coleção Gotuso já disponível. Enfim, é um trabalho, né, que assim, foi um momento que nos ensinou muito. Acho que nós estamos crescendo muito. De um lado, assim, as pessoas não puderam ir ao museu, mas de outro lado, o museu pôde chegar a pessoas que talvez de outras formas não chegaria. Sim. Então isso é muito bacana, e essas pessoas talvez venham para o museu agora. Uhum. Né? Tivemos também uma ação muito importante, tá, que é uma coisa que eu ia falar agora, que foi um projeto educativo feito pelo curso de museologia, esse projeto foi coordenado pela professora Carla Gaston, que foi dois grupos de alunos que fizeram trabalhos numa nova mídia que nós não tínhamos ainda, e criamos uma conta para eles trabalharem, que era no TikTok. Uhum. Né? Então, assim, para trabalhar com o público do ensino médio e tal, e foi realmente muito bacana as atividades que eles fizeram.
Legal.
Então, acho que, enfim, são experiências, mas são desafios.
Né?
E nós realmente estamos aí para fazer isso. O museu tem uma equipe de técnicos que é realmente excelente, tá? Não somos muitos, temos problemas, temos fragilidades, temos necessidades, mas, enfim, eles são a alma do museu, certo? E isso faz toda a diferença para o MAUG ser esse museu, assim, né, que está na frente do mercado. É importante também essa...
Aumentou muito depois da mudança, o fluxo de
muito,
visitantes, né?
Muito. De 2017, em 2017, quando o MAUG funcionava ali na Osório, na General Neto, nós tínhamos uma média de visitação anual de 2.500 visitantes. E quando ele mudou para esse endereço na frente do mercado, em 2019, 2018 foi o ano da mudança, 2019, essa visitação chegou a 14.500 Nossa. Visitantes. Ou seja, foi um salto de visitação. E é claro, assim, o museu também tem, assim, ainda desafios pela frente. Um dos desafios é justamente, assim, não é? Se aproximar mais das escolas, trazer mais as escolas para o museu também. Mas, enfim, aí nós mudamos para ali em 2018 e 2019, então, já fomos interrompidos pela pandemia. Mas estamos aí para continuar.
Com certeza. Laura, muito obrigado pela tua participação, né? O MAUG é apaixonante. Eu me lembro de visitar o MAUG ainda na escola, quando era na Félix da Cunha.
Sim, na Félix da Cunha, foi na Félix
da Cunha.
O MAUG teve três endereços antes de ir para ali, três.
E agora, nesse lugar, na casa própria, que trouxe essa visibilidade maravilhosa para o museu, que em breve a gente possa retornar às galerias e às exposições do MAUG.
Em breve, sejam todos bem-vindos ao MAUG sempre. É sempre um prazer recebê-los lá. Estamos ali na frente do mercado, então é uma maravilha.
Tá certo, muito então, bom. Assim que possível, as portas estiverem abertas, aproveitar um dia como hoje, talvez até para fugir um pouco da chuva, né?
Com certeza,
mas um dia
com certeza.
Também bonito, o pessoal que estiver passeando ali pelo centro de Pelotas, visitar essas obras maravilhosas do MAUG quando tudo for possível novamente.
Espero que possamos reabrir o mais breve possível.
Tá certo, então. Laura, muito obrigado.
Imagina.
Vou chamar agora para complementar um pouco mais, para trazer um pouco mais de cor e agora de sabor para a nossa live. O Museu do Doce, né? O recheio da nossa live de hoje vai ser com o Museu do Doce, que o professor Roberto Heiden está aqui. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo.
Boa noite, Thiago. Boa noite a todos e todas que nos escutam, que nos assistem. E obrigado pelo convite e parabéns pela proposta da live do tema.
Roberto, me conta um pouco, assim, o museu, o Doce Pelotense é um patrimônio do Brasil, né? Como é ser um museu que faz essa guarda e mostra, né, e traz visibilidade para esse patrimônio que é imaterial, mas que está na nossa mesa, está no nosso paladar de toda a cidade de Pelotas?
Então, é um grande desafio, justamente porque isso já denota qual é a singularidade do museu. Ele é um museu que trabalha com um patrimônio imaterial, ou seja, um patrimônio cultural que é vivo, que se encontra disseminado na comunidade de Pelotas e que é nacionalmente conhecido, né? O que é importante ressaltar é que o patrimônio de Pelotas é patrimônio cultural do Brasil e a sede do museu também é. O casarão que é sede do museu também é reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como patrimônio cultural brasileiro. Então, o museu ele tem essa peculiaridade. Ele tem duas dimensões de patrimônio cultural brasileiro na sua sede. E o Doce de Pelotas, o museu, ele trabalha principalmente com questões ligadas à memória do doce, né? Porque o doce, como é esse patrimônio vivo, ele não está no museu, ele está na cidade e ele está também no museu. Então, no museu, ele aparece principalmente por meio de imagens, por meio de textos, por meio de documentos, por meio de diversos artefatos históricos que acabam, então, sendo suportes da memória dessa tradição.
E as exposições também ali são também muito temporárias, né? Trazem, eu me lembro de uma que eu achei muito interessante, que foi a questão da herança africana no Doce Pelotense, que se fazia relação também das ofertas das religiões afro-brasileiras, né? E também são diversas outras exposições que trazem esse caráter cultural que liga uma cultura pelotense ao doce, essa expressão do doce, né?
Então, é super interessante, porque as tradições doceiras, e veja, estou falando no plural, elas, né, têm duas. Nós podemos falar em principalmente duas principais tradições doceiras, que são a tradição dos doces finos de mesa e a dos doces coloniais. Só que essas tradições, elas estão diretamente relacionadas ao processo histórico, sócio-histórico local e as suas diferentes origens e raízes culturais. Então, as exposições elas vão dialogar com esse passado e com essa diversidade cultural. Uhum. Elas podem remeter às tradições culturais de matriz africana, às tradições culturais que têm origem com os imigrantes que chegaram aqui no século XIX e também no século XX, tradições que têm origens mais urbanas, tradições que têm origens mais rurais. Então, o museu ele tem desenvolvido uma série de exposições. Em linhas gerais, nós temos o que nós chamamos de exposição de longa duração, que é uma exposição que tem um caráter mais longevo, que é entre o sal e o açúcar, o doce através dos sentidos, o nome dessa exposição, que ao longo dos últimos anos tem sido apresentada para os espectadores, para os visitantes do museu, que chegam lá e se deparam principalmente com peças que são preservadas pelo museu e com uma série de documentos, textos, imagens, que ajudam, então, o visitante a entender o passado, a memória dessas tradições doceiras. E nós temos também essas exposições temporárias, que daí elas têm um calendário, um tempo pré-determinado, aí 3-4 meses. Tem essa exposição que estabeleceu relações entre as tradições doceiras e as tradições de matriz africana. Nós também realizamos recentemente uma exposição sobre os doces coloniais, aqui de Pelotas. Concomitante à última Fena Doce que pôde acontecer fisicamente, nós realizamos uma exposição sobre a Fena Doce, uma parceria com a própria Fena Doce, que foi uma experiência muito interessante e que trouxe público do evento para o museu e do museu para o evento. Foi um momento muito, muito rico do museu. E nós temos também atualmente algumas exposições virtuais que o público pode entrar no site do museu e acessar e visitar.
Vamos conhecer um pouco do museu? Vamos ver algumas imagens? Eu já adianto que o Museu do Doce é... Bom, começando pelo prédio, que é um primor. É um dos prédios mais instagramáveis de Pelotas, né? No meu Instagram deve ter umas, no mínimo, umas 3-4 fotos que eu já bati fazendo pautas no Museu do Doce, porque o prédio é realmente lindo. E as exposições também são lindas, coloridas, né? Trazem a beleza, a riqueza do doce. Infelizmente, não dá para botar sabor no Instagram, nem na nossa live, né? Para quem nos assiste, quem nos ouve. Mas a gente pode conhecer um pouco, né, dessas imagens. Então, vou pedir para o pessoal da técnica, para o Lucas, para botar um pouquinho dessas imagens. Enquanto isso, a gente pode ir conversando, Roberto, sobre, tu me explicando um pouco desse acervo. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver?
Então, aqui a gente tem algumas imagens da exposição de longa duração, e nós temos aqui alguns móveis antigos, algumas réplicas de doces, aqui nós temos pelotinas, que são suportes de papel antigos, que eram feitos para os docinhos, a coleção de rótulos de doce em conserva do museu, aqui a imagem da placa de identificação do museu, aqui um detalhe arquitetônico, os ladrilhos.
Detalhe maravilhoso, né?
Do museu, o museu ele tem uma série de elementos decorativos, de técnicas diversas, escaiolas, lejo, ladrilho hidráulico.
Esse azulejo da cozinha é uma coisa de louco.
É, realmente, o museu em si, o prédio, é como se fosse uma exposição, né? Ele é considerado um dos mais bonitos palácios urbanos do Brasil, né? Então, não é por acaso.
E também remonta a essa história.
Aqui, uma imagem, desculpa te interromper, uma imagem da exposição da Fenda Doce.
O palacete fala muito dessa história do sal ao açúcar, né? Porque fazia parte do patrimônio de um charqueador que faz parte dessa história, uma das histórias do doce pelotense. Então é muito bonito para também conhecer esse patrimônio constituído fisicamente, né? Dos prédios da cidade, né?
Exato, as tradições doceiras elas estão diretamente relacionadas com a história da região e da cidade de Pelotas. Então, esses temas, esses personagens, esses atores, eles estão o tempo todo aparecendo aí em conjunto. Não é por acaso, inclusive, que o Casarão recebe o Museu do Doce, porque ele faz parte mesmo da história das tradições doceiras, sobretudo essas que têm origens mais urbanas e que têm vínculos aí com a história, com o passado dessa elite charqueadora.
Com certeza. É muito lindo conhecer e viver essa história, também as contradições dessa história, e o Museu do Doce procura abraçar um pouco disso também, né? Fala-se muito dos doces a partir dos charqueadores, das baronesas e coisa, mas quem faziam os doces eram as pessoas que eram trazidas, escravizadas, né? Mas que também traziam as suas tradições e ressignificavam esse doce, né?
Então, a história ela tem muitos personagens, e no caso da dita tradição dos doces finos, tem essa característica. As receitas têm origens principalmente portuguesas, mas nesses casarões, quem fazia na prática muito desses doces eram as escravas, e que acabavam então imprimindo os seus saberes, os seus modos de fazer, as suas técnicas. Os doces, eles congregam, então, muitas influências culturais, né? E isso que faz do doce de Pelotas o patrimônio imaterial, porque ele tem essa riqueza de um conjunto de saberes que sobreviveu pela memória por meio da oralidade, né? E que é vivo, porque até hoje ele existe, mas ele foi sendo reinventado, ele foi sendo reapropriado. Uma das coisas curiosas, né, considerando isso que tu falasse, é que esses doces finos, eles foram sendo reinterpretados, reelaborados e também ressignificados. Os doces finos, muitas vezes, eles participam de oferendas que têm aí relação com religiões de matriz africana, eles fazem parte da oferenda, né? Então, isso é muito curioso e muito interessante.
E tudo isso a gente consegue conhecer no Museu do Doce, esse museu lindíssimo, tão especial que a gente tem a oportunidade de sediar aqui na universidade. Infelizmente, também está de portas fechadas ao público por causa da pandemia, mas está de portas abertas nas redes sociais para quem quiser conhecer. Como é que pode visualizar e conhecer um pouco do acervo pelas redes sociais, Roberto?
Então, o público está convidado a visitar o Museu do Doce a partir do site do Museu do Doce, Museu do Doce UFPEL, ou também seguir o Museu do Doce nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Nós produzimos com regularidade publicações com conteúdo relativo às tradições doceiras. Nós normalmente produzimos séries temáticas que exploram diferentes aspectos dessas tradições doceiras. E o público pode ver as imagens, ler os textos que trazem, então, informações, comentários históricos a respeito. E no site do museu, o público pode literalmente visitar exposições virtuais. Nós temos, por exemplo, no site do museu, uma exposição que é sobre as fábricas de doce de Pelotas. Pelotas foi uma das cidades com uma das maiores concentrações de fábricas de doce em conserva da América Latina, né? Chegou a ser a maior. Hoje, esse parque industrial ele é um pouco menor. E todo esse conjunto de empreendimentos fabris, ele produziu uma enorme quantidade de memórias e de artefatos relativos à cultura material das tradições doceiras. E o público, quando visita essa exposição, ele pode conhecer a história dessas fábricas, o impacto que essas fábricas teve para a sociedade local, que tipo de doce, quais eram as principais frutas produzidas, como que essa indústria foi se adaptando aos desafios, né, contemporâneos a elas, e o que, que também prejudicou o desenvolvimento, a continuidade do desenvolvimento dessa cadeia industrial. Ela ainda hoje existe, mas ela de fato foi, né, reduzida em relação ao apogeu que ela teve por volta dos anos 80, 90. E além disso, várias outras coisas. Nós temos itens do acervo que podem ser conhecidos a partir do site. Nós temos, por exemplo, algumas fotografias que pertencem ao acervo do museu, que nós fizemos uma série de publicações chamada Foto do Mês, e essas fotos estão disponíveis no site, a imagem, o texto e uma audiodescrição. Então, é um tipo de conteúdo que foi pensado para um público mais amplo, né? A pessoa pode ir lá, ver a imagem, ler o texto, escutar o áudio que fala sobre o conteúdo daquela foto, sobre o que, que se vê naquela foto. Então, tem várias situações que o público pode aproveitar, então, infelizmente, mesmo enquanto o museu está fechado, mas, ainda assim, ele pode ter acesso ao passado das tradições doceiras a partir do site do museu.
Que legal, que legal. Tô doce, tô feliz de ter falado sobre esse tema também, muito legal, que é essa salvaguarda que o Museu do Doce traz para esse patrimônio cultural e material, e também material, né, tanto no prédio quanto no assunto principal do museu, que nos encanta tanto. Muito obrigado, Roberto, pela tua participação, foi muito especial. E agora a gente vai falar do terceiro museu da nossa noite, que é o Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, que, falando em memória, a gente falou tanto de memória agora no Museu do Doce, mas também desperta as minhas memórias. Me lembro da minha época de colégio, de visitar o Carlos Ritter e ficar encantado com o acervo, né? E hoje em dia, de casa nova, o Museu Carlos Ritter está deslumbrante, vamos dizer assim, porque além do acervo que mantém, também ganhou essa casa nova com tantos espaços especiais, que agora o João vai nos falar um pouco mais, professor João Iganci, que é o diretor do Museu Carlos Ritter. Seja bem-vindo, boa noite, professor.
Obrigado, Thiago. Boa noite aos presentes. É um prazer estar aqui. Já agradeço ao convite, né? E principalmente para falar, né, sobre museus universitários aqui nessa noite, um tema tão importante, né, hoje, quando a gente discute tanto, né, o alcance das informações, enfim, né, e os museus, o Museu Carlos Ritter, assim como os outros museus universitários, são um canal de comunicação com a comunidade de Pelotas e região, né, que é extremamente importante para a gente fazer, né, essa ligação entre a universidade e a comunidade, né? Então, como uma forma de aproximar as pessoas e trazer informação, trazer história, trazer, né, cultura, dessa forma.
Professor, me conta um pouco desse acervo. É um museu um tanto quanto vivo, né? O Museu Carlos Ritter é um museu um tanto quanto vivo, traz muito da vida também da nossa região, mas vivo é quase que literalmente ali dentro, né?
É verdade. Então, o museu é um museu antigo, né? Ele nasce quase que junto com a universidade, então, desde o decreto de criação da universidade, ele já está presente como museu apenas, né? Não com o nome Carlos Ritter. E é um museu que ele iniciou também com a doação do acervo, que era um acervo pessoal, né, do Carlos Ritter, que então, ficou nomeado como patrono do museu. E após a morte dele, a esposa doou o acervo para a universidade, né? Então, esse acervo primordial era composto principalmente por aves taxidermizadas. Então, o Carlos Ritter, ele não era um naturalista, ele era um empresário aqui de Pelotas, ele tinha uma indústria de cerveja, né? E por hobby ele colecionava aves e insetos. Então, ele montou uma coleção muito grande de aves e também insetos, e esses insetos organizados de uma forma também muito peculiar, né? Onde ele montava mosaicos, ele desenhava com esses insetos, e isso tudo muito relacionado a festivais, enfim, né? Que celebravam a imigração alemã Inclusive, ele concorria com as cervejas durante esses festivais, né, e participava. E é claro, depois o museu foi ganhando outros acervos, né, ao longo do tempo. Hoje o museu ele está localizado dentro do Instituto de Biologia, então existe uma relação muito próxima com todo o trabalho de pesquisa que é realizado dentro da universidade, né? E não só na área de biologia, mas também é um museu que tem essa característica de conversar com diversas outras áreas, né? Então, pegando esse aspecto, por exemplo, da cervejaria, logo um final de semana antes de começar a pandemia, nós inauguramos uma exposição temporária que tratava justamente sobre a história, né, da cervejaria do Carlos Ritter. E o que eu acho mais legal dentro de um museu de ciências é que a gente consegue fazer essas conexões, né? Então, eu falo sobre a história, falo sobre a personalidade do Carlos Ritter, mas eu consigo falar sobre o processo todo biológico por trás da fabricação da cerveja, por exemplo.
Que legal,
né? Então, tem micro-organismos que fazem a fermentação, tem as plantas que são usadas, né? Então, isso é super legal, assim, quando a gente pensa no Museu de Ciências e todas essas conexões que a gente consegue fazer, né?
Uhum.
E, como tu falaste, assim, né, desde a mudança ali para junto dos outros dois museus, né, em frente à Praça Coronel Pedro Osório, agora então ocupando o casarão 1 da praça, essa mudança aconteceu em 2019, e também a gente teve, né, uma procura muito grande. O nosso público principal continua sendo escolas, a gente recebe muitas escolas que visitam, e é muito bom ver as crianças que estão indo lá pela primeira vez, e também os adultos como tu, né, Thiago, que chegam para contar assim, bah, eu lembro, né, da minha primeira visita, enfim. E tu olhar assim os olhos cheios de brilho, com um sorriso estampado, né, no rosto de uma criança, não tem preço, é o sinal de que a gente conseguiu conquistar o objetivo do museu, né, que é sensibilizar para a importância da biodiversidade, né, tanto para conservar espécies para o uso futuro, ou, enfim, para conservar a biodiversidade como um todo, né? Então, a gente usa muito disso, até principalmente nesse período de trabalho remoto, né? Como a gente também está atendendo ao público, principalmente pelas redes sociais. Então, a gente vem trabalhando muito com o Pontal da Barra, por exemplo, que é uma área natural, aqui dentro de Pelotas, né? Existem vários estudos, várias pesquisas de colegas nossos aqui da UFPEL, ali nessa região, e a gente vem, então, trazendo toda semana espécies ameaçadas de extinção, né? Trazendo um pouco de vida também, um pouco, né, de cor para dentro do computador, que já que está todo mundo de casa.
É que a gente não pode escapar dele, né?
Exatamente.
Vamos fazer os olhos do nosso público brilhar, assim como os olhos de quem visita o museu tem. Vamos ver um pouquinho do acervo do Museu Carlos Ritter.
É no coração do Centro Histórico, no Casarão 1 da Praça Coronel Pedro Osório, que o museu está localizado desde maio do ano passado. Originário das coleções do naturalista autodidata Carlos Ritter, o espaço é vinculado ao Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas. Destaca-se o acervo de mais de 3 mil itens, incluindo animais taxidermizados, como o tamanduá e o gavião caboclo, insetos, fósseis, documentos históricos de Carlos Ritter e de Ceslau Maria Biasanco. O museu conta com uma coleção de 3 mosaicos. Um deles é sobre o Império do Brasil, elaborado em ocasião de uma visita da princesa Isabel a Pelotas. Há ainda o painel de envergadura das aves, que é interativo e didático, propondo que o visitante abra os braços e compare a sua envergadura com a asa das aves silvestres nativas do bioma Pampa. O museu traz ainda um diorama, expondo animais taxidermizados em um ecossistema de paisagem natural do bioma Pampa. Podem ser vistos, por exemplo, tatu-galinha, lagarto do papo amarelo e ema. Um dos diferenciais está na sala principal.
Uau.
O painel de diversidade e evolução das aves mostra o parentesco entre as diferentes espécies. Os exemplares taxidermizados do acervo estão dispostos em prateleiras na parede, compondo uma árvore evolutiva. O infográfico interativo está criado em cima de uma ilustração vetorial que retrata o Pontal da Barra, área natural do bioma Pampa pertencente ao município de Pelotas. Mais de 400 aves estão expostas no museu. Uma delas é o Vanellus chilensis, popularmente conhecido como quero-quero. Seu som é bem característico e acabou se tornando seu próprio nome popular, além de símbolo deste museu.
Esse é um vídeo que foi produzido no ano passado, Thiago. É um vídeo em realidade virtual. Uhum. Então, foi produzido aqui, né, para apresentação, mas se você assiste de casa com celular, você pode ir passando uhum. e dando
realidade
uma
aumentada, lenda, assim, conseguindo.
Exatamente. Você consegue ir trabalhando em 360 graus mesmo, né? Para ver o prédio, detalhes, enfim. Foi maravilha. Super legal. Foi uma produção em parceria com os colegas da gestão ambiental da BR. Uhum. Né? E a gente vem já há muito tempo com colaborações junto com eles e lançamos um vídeo também há pouco tempo da série Florestar. E, na verdade, toda essa mudança, né? e esse museu que a gente viu agora aqui é fruto de muito trabalho em colaboração. Eu tive muitos, muitos parceiros, né? Não só lá da biologia, mas diversos cursos. O Roberto Heiden, que está aqui, ajudou a pintar o diorama. Nádia Alesso, do design, também foi uma super parceira com toda a produção visual, né? Então, é um trabalho feito a muitas mãos, assim.
Eu não sei se quem está assistindo consegue enxergar, mas eu estou com um brilho no olhar, acho que da mesma forma que eu estava da primeira vez que eu conheci o Museu Carlos Ritter. Eu não fiz a pergunta para o Roberto, eu vou ver aqui com o Lucas se ele ainda está nos bastidores, vou pedir para ele voltar, mas eu vou te perguntar, João, qual é a tua peça favorita, o teu espaço favorito do Museu Carlos Ritter?
Olha, eu gosto muito dos mosaicos, né? Então, esses mosaicos feitos por insetos, apareceu no vídeo um que ele fez na ocasião da visita da princesa Isabel a Pelotas, e eles são fascinantes, assim. Mas isso é o meu olhar bem pessoal, né? Os visitantes, depois de que a gente tem o diorama, né? Uhum. As crianças ficam apaixonadas pelo diorama. Uhum. Elas ficam ali, ficam olhando para ver se vai se mexer, se está vivo. Então, é muito bom porque a gente consegue vários caminhos de diálogo, né? Para falar de educação ambiental, enfim.
Nossa, tomara que volte, tomara que a gente consiga abrir. Vou perguntar aqui rapidinho para o Roberto. Roberto, qual é a tua peça favorita do Museu do Doce?
É uma pergunta bem difícil. Eu vou destacar rapidamente dois aspectos do museu. Eu vou destacar, que até apareceu ali na imagem, as pelotinas, que são aquelas rendinhas de papel. Elas eram feitas à mão no passado. Geralmente as crianças e as senhoras preparavam para enfeitar o doce, enquanto as mulheres preparavam para vender. E hoje isso não se faz mais. É uma tradição que se perdeu, porque hoje as pelotinas são industrializadas e muito menos bonitas. Então a gente tem umas pelotinas muito especiais expostas ali no museu, e é um artefato assim muito singelo, mas é muito representativo do que pode ser um bem cultural que represente essas tradições doceiras. E destacaria também do prédio, né, porque o prédio tem vários bens integrados, os ladrilhos hidráulicos que apareceram ali. Primeiro que eles são lindos, esteticamente falando, por si só, mas eles têm uma curiosidade. São os mesmos ladrilhos hidráulicos que estão na entrada do Gabinete Real de Leitura do Rio de Janeiro. E essa é uma descoberta que, por incrível que pareça, a gente fez recentemente, a partir de publicações nas redes sociais e comentários espontâneos assim dos visitantes. Eu fui pessoalmente numa oportunidade, num passeio no Rio de Janeiro, conferir, são exatamente os mesmos. Eles têm a mesma origem, o que mostra a nobreza da casa, né? Comparado com esse ambiente que também acaba sendo muito mais conhecido do Brasil.
Que espetáculo. Obrigado, Roberto, pelo teu retorno. Professor João, como é que a gente pode visitar o Museu Carlos Ritter agora durante
por
a
enquanto,
pandemia?
Né, enquanto estamos fechados, eu convido para visitar o Instagram do museu e o Facebook do museu, então buscando por Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, e o YouTube também, onde vocês vão encontrar a visita virtual e outros vídeos também, né, que falam sobre o museu. Então, assim, dá para ficar um pouquinho mais perto, para quem é professor está assistindo, dá para usar também atividades, né, à distância com os seus alunos de ciências, então, pode usar à vontade.
que maravilha. Eu tô encantado, a live de hoje para mim foi super especial, agora eu vou passar a bola para o nosso colega Roger Dutra, da Rádio Federal FM, que vai nos trazer a dica cultural, mas eu tô maravilhado com a live de hoje, eu não sei tu, Roger, eu tô assim, ó, exultante nesse dia de hoje.
Eu compartilho o teu sentimento. Nossa, eu fiquei aqui, bom, todos os nossos episódios são muito legais, mas hoje teve um cunho muito especial, assim, tocou, bateu, assim, né?
Agora a primeira coisa que eu vou fazer quando terminar, quando puder ir, eu vou ir nos museus todos, vou fazer caminhando, são 3 quadras de distância entre um e outro, um no meio da Praça Coronel Pedro Osório, outro numa esquina do lado do mercado, na frente do Mercado Público, terceiro. Então, é um rico programa para uma tarde de conhecer.
Com certeza, uma super estratégico,
quando essa,
né?
Essa pandemia passar, a gente vai estar. E a Rádio Federal FM ainda está ali, né? Nos fundos do Museu Leopoldo Gotuso, né?
Exatamente. Já dá para passar ali quando tudo voltar, né? Conhecer também os estúdios.
Também conhecer os estúdios da Rádio Federal FM 107.9. Eu vou passar a bola para o Roger, vai trazer a nossa dica cultural, mas agradecer muito quem esteve aqui com a gente hoje, quem nos acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rádio 107.9, quem vai nos acompanhar depois pelos podcasts, mas também a Andrea, o Lauer, o Roberto e o João, que estiveram aqui com a gente, as meninas tradutoras de língua de sinais também, que trouxeram mais acessibilidade para a nossa live. Eu estou maravilhado. A nossa próxima live vai ser no dia 8 de setembro, né? A gente vai pular ali na segunda-feira, vamos para a quarta, afinal é feriado, né? Então, vamos também deixar o pessoal curtir. E a gente vai trazer o tema de extensão e cultura. Vai ser uma live que também vai falar muito da UFPEL no mundo pelotense, no mundo da região de Pelotas, da região sul do estado. Então, nos acompanhe dia 8 de julho, às 18 horas, mas dessa vez na quarta-feira. Vou passar a bola para ti, Roger. Muito obrigado. Obrigado quem nos acompanhou. Volte no dia 8, a gente aguarda. Obrigado a todo mundo que comentou também aqui no nosso 8 de setembro. Não sei se eu falei que é 8 de setembro, devo ter falado que é 8 de agosto ou 8 de outubro, porque eu estou perdido, mas é 8 de setembro, tá?
8 de setembro.
Então, obrigado a todos que nos acompanharam e fiquem agora com a dica cultural da Federal FM com o Roger Dutra.
Obrigado, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Eu sou um homem branco, estou homem branco, cabelos castanhos. Eu sempre brinco com o Thiago, né, Thiago? Um pouquinho mais pro branco, né? Mas eu acabo dizendo cabelos castanhos, né? Barba castanha, olhos castanhos. Hoje eu visto uma camisa xadrez com um colete. Eu estou num estúdio musical, então aqui tem instrumentos musicais ao fundo e um livreiro lá no fundo também. Bom, Thiago, hoje eu vou falar um pouquinho da estrutura da Rádio Federal FM, né? Que é uma emissora educativa, a primeira rádio educativa do Rio Grande do Sul, né? Hoje a Federal FM conta com uma programação totalmente plural. Novamente, quem já me ouviu falar, a gente tem um jargão que a gente usa lá, né, na rádio, diversa e plural é a Federal. Então a nossa grade hoje de programas musicais conta com Hora Música, que é um mix assim que em 2 e 2 horas você pode pedir. Então vai de internacional, nacional, diversifica muito. Depois nós temos o programa Overdrive, que é uma apresentação que eu apresento, esse programa que é dos anos 50 aos anos 90, internacional, então para resgatar aí, muito, muito bacana. Não é porque eu apresento, mas é muito bacana mesmo.
As lembranças dos cabelos brancos.
Exatamente, por isso que eu gosto, né? Federal Session, que é um programa audiovisual. Sim, a rádio tem programas audiovisuais onde ocorrem amostras de músicos, né, autorais da região, Pelotas e região. Eles, lá dentro dos estúdios da Federal, eles gravam as suas canções e passam por um processo também de entrevista muito bacana. Depois nós temos o Terra Gaúcha, onde mostra músicas nativistas e tradicionalistas da região. O Faixa Extra, que complementa, né, o repertório da rádio com faixas que basicamente entram como novidade dentro do repertório da rádio. E Por último, agora já durante a pandemia, a gente estreou mais um que é o Faixa de Trabalho. É um drop onde apresenta de forma bem descontraída um pouco da história da música, faz um infográfico da música do artista e depois, né, numa entrevista com ele, depois ele apresenta essa música logo, logo depois. Ou seja, o pessoal já fica com spoiler do que vem na música. É bem bacana. Além, é lógico, o Thiago, dos nossos programas informativos, como Federal Bom Dia, o Radar de Notícias, que de duas em duas horas está ali dando as novidades, tudo que está acontecendo na cidade, no Brasil. O Federal FM Notícias e vários outros programas.
Saudade de entrar ao vivo no Federal Bom Dia.
É, né? É, já estou sentindo falta de ligar para o Thiago ou para a Raquel para entrar ao vivo, né? E por conta, logicamente, do Covid, nós estamos num modelo diferenciado, né? Um modelo online, né? Mas em breve a nossa programação retorna. Esperamos o mais breve possível. Toda a comunidade pode participar. O nosso WhatsApp é 981-26-0031. 981-26-0031. E as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, é só digitar Federal FM. E hoje, Thiago, a dica da Federal foi gravada nos estúdios da Federal FM, né, como um episódio para o Federal Session, esse programa audiovisual que eu acabei de mencionar para vocês. Então, a dica de hoje da Federal é a banda Litera com a canção Bercy. Muito obrigado, até o próximo encontro no FPEL, no teu mundo. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal.
Tchau, muito obrigado. Até a próxima. Vamos até ouvir a, próxima. A dica cultural da Federal FM.
Nós somos a Litera, estamos aqui na Federal Sessions e a gente vai tocar uma música chamada Bercy. Eu sempre te falei tudo que passei, pra quantos caras dei. Não vi o meu tempo passar. Quando dei por mim, perdi o meu lugar. E eis que outro mundo te levou pra longe, longe. Fiz da minha esperança uma dança que cansa girar. Virar o mundo de veras, sentar sobre suas pernas, eu sei que vai lembrar, lembrar, lembrar. Que tens pra mim? Demais é pouco e não quero. Faz jus a tudo que planejamos lá atrás. Te ver partindo, o meu olho que emagreci. Te ver com outro é pior que a morte. Sei lá, virar o mundo deveras, sentar sobre suas pernas, eu sei que vai lembrar da trouxa que te guardou dentro que pôde. Virar o mundo deveras, sentar sobre suas pernas, eu sei que vai lembrar da trouxa que te guardou dentro que pôde. Na la 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 la. Virar o mundo de veras, sentar sobre suas pernas, eu sei que vai lembrar da trouxa que te guardou dentro que pôde. Lá, 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 lá. e lembrar que te guardou dentro que pôde.
Essa é a Federal FM.